Tempo de informação na Gertz com o Vítor Melenas. Para já os títulos. Vítor.
A partir de hoje é permitido fazer queimadas, apesar de determinada fase crítica de defesa da floresta contra incêndios, há ainda que cumprir com regras de segurança. O Ministério da Administração Interna paga indemnizações pelos danos provocados pelo tornado de dezembro de 2010. O projeto da Ecovia, entre a Arrascada e a Pedreira, deverá ir definitivamente à Câmara ainda este mês.
Voz do Conselho, à quarta-feira, entre as 18 e as 19 horas. Voz do Conselho, atualidade e projetos em equação. Entroncamento em destaque. Jorge Faria, Presidente da Câmara Municipal, é o convidado na próxima quarta-feira.
E para hoje, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê céu geralmente muito nublado, apresentando-se pouco nublado na região sul, períodos de chuva nas regiões norte e centro, mais persistente no Minho e Douro Litoral, vento em geral fraco. Máximas de 16 graus para a Guarda, 19 para o Porto, 21 para Castelo Branco e Lisboa, 22 para Coimbra, Leiria e Faro, 23 para Tomar e Santarém, 24 para Évora.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melenas.
Bem-vindos. Terminou ontem, sábado, o período crítico do sistema de defesa da floresta contra incêndios, que tinha sido prolongado durante a primeira quinzena de outubro, tendo começado a 1 de julho e devendo ter terminado a 30 de setembro. Foi prolongado por uma portaria do Secretário de Estado das Florestas e Desenvolvimento Rural, Amândio Torres, devido à continuação do tempo seco que se verificou até finais de setembro. Assim, a partir de hoje podem ser realizadas queimadas, mas ainda assim, tendo em conta alguns aspectos de segurança, como disse a Aertes, o segundo comandante dos Bombeiros Municipais de Tomar, Vítor Tarana.
Da forma como estava configurado até ao dia 30, foi prolongado até ao dia 15, como diz, através da publicação de uma portaria que proibia a realização, portanto, a extensão do período crítico, proibia a realização de todos os atos que se fazem na floresta, todas as operações, designadamente e principalmente no que diz respeito à queima de sobrantes de explorações agrícolas ou florestais. No entanto, as preocupações continuam, até porque as pessoas irão fazer e bem, e algumas poderão não tomar as devidas precauções e pode alguma coisa correr fora daquilo que serão as medidas de autoproteção. Portanto, podem efetuar as suas queimas de resíduos, portanto, de sobrantes de explorações agrícolas ou florestais. Devem, no entanto, tomar todas as precauções para que nada, tanto ocorra, designadamente, alguma queima que saia fora do controle e que, portanto, se propague para terrenos que não estão delimitados por essa mesma fogueira, portanto, aquilo que habitualmente se designa fogueiras. Uhum. Portanto, devem adotar medidas de autoproteção no sentido de prevenir essas situações. Portanto, ter sempre uma mangueira, portanto, um recipiente com água, de modo a que possam fazer a extensão. Não é permitida a queima de lixos, é permitido sim a queima de sobrantes de explorações e devem tomar essas precauções. Portanto, devem contactar ou para o 117 ou para aqui para os bombeiros ou o Serviço Municipal de Proteção Civil para saber, porque no caso o índice de risco de incêndio seja 4 ou superior, ou seja muito elevado, também não se pode realizar. Portanto, essa situação, essas operações não se podem realizar desde que o risco de incêndio seja de muito elevado ou superior durante todo o ano.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Ministério da Administração Interna pagou esta semana cerca de 385 mil euros referentes às candidaturas à conta de emergência do MAI aprovadas na sequência dos danos causados pelas intempéries que atingiram o território do continente e a região em 2010 com a ocorrência de um tornado. No dia 7 de dezembro daquele ano, vários municípios do Distrito de Santarém e de Castelo Branco foram afetados por condições climatéricas excepcionais. O tornado que atingiu estes dois distritos provocou vários danos em infraestruturas, como em explorações agrícolas, atividades económicas e ainda em inúmeros edifícios habitacionais nos concelhos de Tomar, Ferreira do Zêzere, Fundão e Sertã. O Ministério da Administração Interna já procedeu então ao pagamento de 362 mil euros referentes às 92 candidaturas validadas nos dois distritos. A Presidente da Câmara Municipal de Tomar, Anabela Freitas, comentou entretanto esta decisão do Ministério da Administração Interna, que embora considere tardia, cumpre com aquilo que fora prometido em dezembro de 2010.
No que respeita ao Conselho de Tomar, este trabalho foi começado a ser preparado há cerca de 5-6 meses, houve um levantamento no terreno, porque, reparo, passaram 6 anos do tornado, não é? E na altura tinha sido constituído um dossiê com os danos que tinham sido enviados para os então governos civis e, portanto, houve aqui um levantamento para ver que decorreu há cerca de 5-6 meses no Conselho. Durante a passada quarta e quinta-feira, o MAI enviou-nos através do CDOS de Almeirim, do CDOS de Santarém, a lista final e os documentos que as pessoas teriam de assinar para poder receber o dinheiro. Documentos esses que tiveram que ser entregues hoje no MAI e, portanto, a partir daí as verbas estão disponibilizadas.
Como é que as pessoas vão receber o dinheiro?
Num dos documentos em que as pessoas tinham que identificar, tinham que preencher, tinham que colocar o NIB. Sei que no nosso concelho há uma pessoa que não tem o NIP. Essa situação não tem conta bancária, mas uma pessoa já com alguma idade. Essa situação foi reportada via CDOS ao Ministério da Administração Interna, portanto eles terão de arranjar uma outra forma de ressarcir a pessoa.
Isto é um processo para concluir agora, de alguma forma, rapidamente. São quantos casos em concreto?
Em Tomar são 42 casos. São 42 casos. De particulares apenas. As empresas ficaram fora deste processo, porque na altura aquilo que tinha sido comunicado era que as empresas iam via uma linha especial de apoio no IAPMEI. Desconheço qual é o ponto de situação desse processo. As informações que temos é que o MAI pretende terminar todo o pagamento, quer do Conselho de Tomar, quer de Ferreira do Zêzere, que foram os mais afetados, até ao final do ano.
Rádio Web, a primeira a informar.
O projeto da Ecovia, entre a Arrascada e a Pedreira, na freguesia de Além da Ribeira Pedreira, deverá ir definitivamente à Câmara ainda no decorrer do mês de outubro. Como explicou na ERTS o Presidente da Junta de Freguesia, Alexandre Horta, que participou em mais um programa Voz da Freguesia, o processo tem demorado a concretizar por causa das alterações que foram introduzidas ao projeto.
Bom, realmente houve aqui um longo período de tempo em que o processo parecia que estava parado, mas não estava. Portanto, a Câmara teve pedido uma série de pareceres a diversas entidades que têm implicações no território onde passava e onde irá passar a Ecovia. Portanto, os diversos pareceres estão todos em poder da Câmara. Entretanto, houve uma alteração ao projeto, que já foi concluída. Segundo disseram os técnicos da Câmara, no próximo dia 24 ou 31 deste mês, irá o projeto novamente à reunião de Câmara para depois, em princípio, ser lançado o concurso da obra.
Alterações que se prendem com que aspectos de...
Eu não trouxe em concreto. Não trouxe que vai da Quinta da Granja até à Rotunda da Pedreira, portanto, estava previsto ser um trajeto em terra batida com sinalização só com estacas de madeira, mas por via dos diversos parceiros das entidades implicadas teve que se alterar o projeto para passadiço em madeira. Vai ser um passadiço em madeira que passará, terá uma altura de cerca de 30 centímetros, que vai obviar uma série de constrangimentos que havia ao nível das linhas de água e tudo mais. Portanto,
um processo que poderá estar definitivamente concluído em termos de obra, utilizável, digamos assim, quando?
Sim, eu espero que sim. Pronto, o processo burocrático já vai longo demais, portanto agora vem o concurso. A estimativa para a obra são 3 meses, portanto, penso que a obra será a parte mais fácil de todo este processo. E espero que esteja concluída a breve trecho, início do ano que vem.
Já que falamos de orçamentos, estamos noutro já, é noutro processo. O que é que a Junta candidata a este novo orçamento participativo?
Este 2017 não temos nenhum projeto candidato. Portanto, tivemos dois, um em 2015 e outro em 2016, que vencemos. Em 2017... não temos nenhum projeto candidato.
Foi uma opção ficar de fora, foi isso?
Não, achamos que nós, nos dois últimos anos, tivemos projetos que achamos que foram bons, e as pessoas também acharam, por isso votaram e ganhamos. Este ano não achamos que tivéssemos um projeto que fosse válido, entre aspas, para um orçamento participativo, e também queremos concretizar os outros dois anteriores, que já nos darão a nós e à Câmara muito trabalho.
Estamos a falar da Ecovia, mas também do outro projeto, já agora concretizarmos.
Sim, o outro projeto foi o Orçamento Participativo de 2016, que foi o Centro de Natureza da Póvoa, que contempla a recuperação da antiga B1 da Póvoa e também a criação de diversos percursos de pedestres, de trail e de BTT.
Rádio Eds, a primeira a informar.
O vereador Rui Serrano apresentou na última reunião do Executivo uma proposta para que seja finalmente concretizado o projeto da criação do Museu da Festa dos Tabuleiros. Depois de referir a importância da festa para Tomar, Rui Serrano concretizou a proposta que se estende também à classificação da Festa dos Tabuleiros como Património Mundial. Proposta que será, então, discutida na reunião de Câmara a realizar amanhã, segunda-feira.
Promover o desenvolvimento do projeto do Núcleo Museológico da Festa dos Tabuleiros em parceria com a Comissão Central da Festa. Que o Núcleo Museológico, por razões históricas e patrimoniais, seja acolhido na Casa Vieira Guimarães, edifício icónico de Tomar, atual sede da Comissão Central da Festa dos Tabuleiros. Que se proceda à constituição de uma equipa interna do município que avance, desde já junto da DGPC, Direção-Geral do Património Cultural, com o registro da Festa dos Tabuleiros no Inventário Nacional do Património Cultural e Material. Promover a cooperação e envolvimento institucional da CCDR Centro, Turismo de Portugal e DGPC no apoio ao desenvolvimento de um plano de salvaguarda integrada do património da Festa dos Tabuleiros. Dar início à elaboração do dossiê de candidatura da Festa dos Tabuleiros à lista representativa do Património Cultural e Material da Humanidade da Unesco, depois de constituída a respectiva comissão de elaboração da mesma candidatura. Não posso deixar de apelar ao compromisso de todos os que constituem este Executivo para que estas ações se encarem como objetivos que ambicionamos desenvolver e concretizar até ao final deste mandato.
Rádio Eds, a primeira a informar.
A partir desta segunda-feira e previsivelmente até março de 2017, os serviços municipais da Câmara Municipal de Sertã vão funcionar no edifício do antigo GAT, Gabinete de Apoio Técnico, localizado perto das escolas da Vila da Sertã. O edifício vai ser alvo de uma renovação profunda, um investimento que ascende a perto de 1 milhão de euros. Disto mesmo deu conta a AERTES, o Presidente da Autarquia, José Farinha Nunes.
É quase 1 milhão de euros, 400 e tal mil euros, que é o correspondente à parte da Câmara e outro, uma quantia equivalente da parte do Estado. É um contrato de programa que fizemos já há algum tempo e que agora está a ser desenvolvido. Como são obras ainda com alguma profundidade, obriga-nos a sair porque estamos a falar de substituição completa do telhado, estamos a falar de as janelas já estão substituídas, estamos a falar de reboco exterior, de reboco interior e eletrificação, estamos a falar de canalizações. Portanto, era impossível continuar, uma vez que as obras são interiores e exteriores, era impossível continuar aqui no edifício enquanto estas obras decorrem e daí sermos obrigados a mudar, e vamos mudar para o antigo edifício do GAT, aqui na Sertã também, onde comporta todos os funcionários que trabalham aqui neste edifício. Vamos, na próxima segunda-feira, mudar definitivamente e durante cerca de 5, 6 meses. Neste momento temos já as condições, todas as condições para podermos atender aquilo que fazíamos aqui no edifício dos Passos do Conselho, ser feito no novo edifício, no edifício para o qual nós vamos mudar, que é o edifício do Gatli, junto à escola secundária, entre a escola secundária e a escola Padre António Lourenço Farinha.
A Universidade Sénior de Vila de Rei vai abrir portas no próximo dia 2 de novembro, com início das suas aulas regulares. As matrículas estão a decorrer até 28 de outubro, na recepção da Câmara Municipal de Vila de Rei ou ainda na Biblioteca Municipal José Cardoso Pires. As mesmas estão abertas a toda a população, com idade superior a 50 anos, residente e recenseada no Conselho, sendo que os portadores de cartões etários municipais terão direito a descontos especiais. Os interessados poderão realizar as suas matrículas nos cursos de informática, iniciação ou avançada, atividade física, hidrossénior, cardiofitness ou aeróbica, artes decorativas, recursos endógenos, floresta, medronho, mel e ou azeite, língua e cultura portuguesa, alemão 1 e inglês 1.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está a ser ultimada a realização em Fátima, nos dias 10 e 11 de novembro, da 6ª edição do Congresso Internacional das Cidades Santuário, uma iniciativa da Câmara Municipal de Orém, a que se associam a Associação Empresarial Orém Fátima e o Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais do Instituto Politécnico de Leiria, com vista a promover uma reflexão e procura de novos caminhos para o desenvolvimento dos destinos turístico-religiosos. O Congresso tem como objetivo reforçar o projeto Santuários da Europa, que já leva 20 anos de existência, no ano que antecede as comemorações dos 100 anos das aparições de Fátima. Esta é uma iniciativa destinada a autarcas e técnicos municipais, responsáveis por santuários e outros responsáveis eclesiásticos, organismos oficiais de turismo, docentes, investigadores e estudantes, técnicos de turismo e operadores turísticos e hoteleiros e todos os interessados nas temáticas do Congresso. Durante os dois dias da realização vão ser partilhadas as boas práticas implementadas nas cidades santuário. No que diz respeito à peregrinação e ao turismo religioso, serão ainda elencados os novos constrangimentos de organização e de gestão destes destinos e apresentadas soluções para ultrapassar as dificuldades comuns e específicas detectadas e perspectivadas também no âmbito do futuro ou de futuros desafios que se colocam a este tipo de destinos turísticos. E é tudo. Fechamos assim. Ficamos então por aqui. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.